E a gente vai falar de um assunto que é um dos principais assuntos em destaque no dia de hoje. Senado que deve decidir se Aécio Neves vai continuar afastado do mandato e proibido de sair de casa à noite. Votação dessas medidas cautelares impostas pela primeira turma do Supremo, prevista para ter início na tarde de hoje, pode se estender até o início da noite. Sessão que pode ser realizada, pode não ser realizada, obviamente, se tiver aí quórum baixo. E a decisão que impacta nessa análise que será realizada pelos senadores hoje é a concessão feita agora pela manhã do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que determinou ação aberta sobre Aécio Neves. Quer dizer, foi provocada por partido, né, de oposição, e acabou sendo concedida esta liminar a mandado de segurança, um mandado de segurança impetrado pelo senador Randolfe Rodrigues. E eu vou conversar sobre o assunto agora com especialista, mestre e doutor, não é, em ciência política pela Universidade de São Paulo, especialista, né, constitucionalista, especialista na Constituição, professor Oscar Vilhena, bom dia.
Bom dia, Roxane.
Obrigado por atender a nossa solicitação, professor. A primeira dúvida era se... Há várias dúvidas, mas vamos começar com, com essa sobre referente a votação ser aberta ou ser secreta. Né? Houve uma decisão provocada, obviamente, que o Supremo só se posiciona se provocado. Então, houve um mandado de segurança do senador Randolfe Rodrigues. E aí o ministro Alexandre de Moraes acabou determinando que essa votação seja aberta. E qual é a polêmica em torno disso? Qual o embasamento para essa decisão? É a minha primeira dúvida.
Olha, o embasamento eu acho que é nenhum. A Constituição ela é muito clara. Ela cria um sistema pelo qual as duas casas do Congresso, elas deliberam, em regra, de maneira aberta. E as exceções, elas são expressas na Constituição. Então, se nós pegarmos aqui no artigo 52, ela vai dar exemplos disso, quando ela fala em aprovar por voto secreto, arguição pública na escolha de magistrados, por exemplo. Né? Então, toda vez que ela sai da regra, que é o voto aberto, ela tem que explicitamente determinar. E não há essa manifestação expressa da Constituição no que diz respeito à apreciação dessas medidas. Né? Logo, a decisão, me parece correto, o ministro Alexandre Moraes, de definir que a decisão tem que ser por voto aberto.
Perfeito. Agora, vamos entrar propriamente nas... claro que isso tem um impacto político, a gente sabe disso tudo, desse cenário todo, muita gente acompanhando, é uma decisão importante. Houve até um embate na medida em que houve a decisão da primeira turma do Supremo em relação ao parlamentar sobre essas medidas cautelares que foram impostas. E aí a decisão do plenário foi que os senadores é que devem decidir. Eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre essa questão de medidas cautelares. É prisão? Não é prisão? Porque uma é o afastamento e outra é ele ter de ficar, não poder sair, né, no período noturno. Então vamos entender exatamente o que diz a lei sobre estas medidas cautelares. Primeiro o afastamento e depois essa que não é uma decisão sobre prisão, pelo menos nesse momento.
Olha, a Constituição, ela estrutura dois tipos de proteção ao parlamentar, né? Uma é aquela proteção à sua palavra, ao uso da palavra, e essa é uma proteção que eu diria que é quase absoluta, né? Então, ele não pode ser processado por ter utilizado da palavra para fazer críticas, para fazer comentários, né? A outra coisa é o parlamentar que comete um delito. Tá? Veja, tendo em vista a história brasileira, no qual muitas vezes a justiça foi utilizada para bloquear mandatos democráticos, a Constituição de 1988, então ela deu uma proteção adicional aos parlamentares, que desde o momento em que eles sejam diplomados, tá, para que eles sejam presos, tá, é necessário que haja uma autorização por parte da casa respectiva. Né? Então, se houver uma prisão em flagrante, o judiciário deve informar imediatamente para que uma das casas delibere. E no que diz respeito a essas medidas cautelares, a Constituição é silente, ela não diz nada sobre isso. Tá? Bom, se ela não diz nada sobre isso, o que, que deve prevalecer? Né? Ao meu ver, deve prevalecer a regra que está estabelecida no Código de Processo Penal. Ou seja, toda vez que houver a necessidade para execução, para que você possa levar a cabo a persecução penal, né? Então você está investigando alguém, você está processando alguém, e você percebe que essa pessoa está, em alguma medida, se utilizando de meios ilegais para burlar a possibilidade desse processo, então as medidas cautelares elas têm uma função de impedir que essa burla continue ocorrendo, ou que a pessoa continue gerando algum tipo de risco à incolumidade pública. Por exemplo, o caso desse estuprador aqui de São Paulo, que agia ali na região da Paulista, ele está preso, é uma medida cautelar. Por quê? Porque ele pode continuar impondo esse tipo de risco à sociedade. Né? Bom, como é que se faz com os parlamentares? A Constituição não diz, né? Ao meu ver, prevalece a regra do Código de Processo Penal. Portanto, se o judiciário entender que alguma das condutas desses parlamentares colocam em risco a incolumidade pública ou que elas impedem a boa persecução penal, a possibilidade, porque estão destruindo provas, estão ameaçando testemunhas, então você poderia aplicar essas medidas cautelares. Eu acho que a questão, embora um pouco complicada, porque a Constituição não o tratou diretamente, deve ter esse tipo de deslinde.
Uma dúvida, professor Oscar. No Código de Processo Penal, tem lá um artigo que fala de recolhimento domiciliar noturno, suspensão de exercício de função pública, que são medidas cautelares, diferente, portanto, da prisão. Porque os senadores argumentaram que o recolhimento domiciliar noturno é praticamente uma prisão. Mas só que é uma distinção completa em relação a isso.
Veja, por favor, desculpa, eu te interrompi.
Não, é que é uma distinção clara, né?
Sem dúvida nenhuma. Né? E a Constituição, ao meu ver, nesse aspecto, quando ela excepciona, ela diz, quando houver prisão, aí sim você encaminha, né? É porque ela está excepcionando isso. Ela está dizendo, como a prisão é uma medida muito grave, a mais grave das medidas, ainda mais uma prisão que se dá antes do trânsito em julgado, quer dizer, antes de que a pessoa de fato tenha sido julgada, uma prisão que a gente chama processual, né? Essa prisão, sim, pela sua gravidade, deve então ser encaminhada para que o Congresso delibere se ela pode ou não pode ser mantida. Ao meu ver, isto é a exceção, né? E nesse sentido eu entendo que a minoria do Supremo, os 5 ministros do Supremo, estavam corretos e os 6 ministros estavam errados, né? Mas isso é parte do jogo, né? O Supremo Tribunal Federal decide por maioria e eventualmente a maioria pode estar equivocada. E há, na realidade, uma grande parte dos juristas, eu diria até a maioria, que concordaria com a maioria do Supremo, ou seja, qualquer medida, seja prisão, e isso é só exemplificativo, outras medidas de limitação da liberdade, embora não sejam prisão, por limitarem a liberdade, também deveriam ser submetidas ao Congresso para que ele avalizasse a decisão judicial.
Muito bem. Agora, 5-5 com o voto ali de Minerva da presidente Carme, foi uma decisão difícil. O tribunal, a casa, né, Supremo, tem se mostrado bastante dividido nessas questões mais polêmicas, né? Não sei se vale um comentário, ou é isso mesmo, né? É isso.
Não, olha, sabe, às vezes, né, quando a gente não vive a vida do tribunal, né, evidente que o tribunal está muito conturbado, não há dúvida. O tribunal está muito dividido, e o que é pior, o tribunal tem sido muito inconsistente, né? Porque quando ele decidiu, no caso Cunha, a maioria formou-se de outra maneira, né? Então, o meu problema não é muito a divisão, não é muito os conflitos internos, porque isso todos os tribunais têm. O nosso é um pouco mais explícito, pelo fato de que nós assistimos o tribunal funcionando pela televisão. A Suprema Corte americana, ela está protegida pelo sigilo, né? Mas também há conflitos, também há divisões. Lá são 9 ministros, todos os dias nós vemos decisões de 5-4, questões importantes como aborto, etc. Então, a divisão do tribunal, infelizmente, o direito não é uma ciência exata e as pessoas discordam, e às vezes pessoas de boa vontade discordam profundamente sobre a melhor interpretação. Uhum. Né? Agora, o que de fato aconteceu aqui no julgamento do caso do Aécio, né, é que o tribunal tinha precedentes em sentido distinto. Então, alguns ministros mudaram a sua percepção. Né? E o medo que todos têm é se mudaram a percepção em função de quem é o réu. Né? Quando o réu era o Cunha, a interpretação era uma. Quando o réu é o Aécio, que não é réu ainda, mas que provavelmente o será, aí a percepção muda. Então, esse é o problema da inconsistência, né, e do tribunal não ter se demonstrado imparcial.
Uhum. Muito bem. É um assunto polêmico, tá aí, portanto, essas divisões, essas diferenças são... É que a gente viu uma certa tensão, mas é essa questão da sociedade estar acompanhando tão de perto, isso virou uma praxe para o lado bom e para o lado ruim, né, professor Esgar? Você percebe a tensão, se percebia ali uma tensão ao declarar esse voto, que foi voto de Minerva, mas enfim, é essa visibilidade toda, esse acompanhamento, que para a sociedade é muito bom. A gente tem que acompanhar mesmo e tem que entender esse juridiquês, às vezes muito difícil, as pessoas têm que se acostumar a isso. Como a gente tem que acompanhar as casas legislativas, tem que acompanhar as votações do Supremo. Acho que é parte importante, a sociedade tem que se envolver com isso.
Ah, sem dúvida nenhuma, porque ele passou a tomar decisões que têm impacto sobre a vida da sociedade. Logo, a sociedade tem todo o direito de estar muito bem informada e, inclusive, de exercer o seu juízo crítico sobre as decisões do tribunal.
Não tenha dúvida. Bom, vamos acompanhar. É impossível saber qual será a decisão neste momento, se haverá quórum. Há vários fatores. O fato agora da decisão de voto aberto, que, né, coloca todo o constrangimento lá para decidir. Cada vez que, né, a casa tem que votar sobre um companheiro, é muito difícil, sem dúvida alguma, é uma situação difícil, mas vai todo mundo acompanhar, como acompanhou o julgamento Supremo, certamente que parcela da sociedade interessada vai acompanhar essa análise, essa votação que deve ter início na tarde de hoje, mais uma vez, se houver quórum. Mas eu agradeço muito os esclarecimentos, mais uma vez aqui, do professor Oscar Vilhena, mestre doutor em Ciência Política pela USP, mestrado em Direito pela Universidade de Colômbia. Muito obrigada, professor, porque é difícil.
Eu te agradeço, um bom dia.
Obrigada, bom dia.